gente não se vê, não se fala, mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Bom, hoje eu vou saber como vai você, Miriam Rios. Oi, Miriam, tudo bem?
Tudo bem, minha querida. Boa tarde. Como é que você tá, Cidinha?
Eu também tô boa, Miriam. Tudo de bom comigo. Vem cá, Miriam. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida, pode ser?
Pode, claro.
Pode falar tudo?
Mas quase.
Não,
quase
porque
tudo.
Eu pergunto, perguntar não ofende.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Não vou botar você em nenhuma saia justa, até porque não tem.
Graças a Deus, verdade.
Ô Miriam, você é escritora, apresentadora, palestrante. Que tipo de palestra você faz?
Normalmente, quando eu me contrato para fazer palestra, já faço isso há uns 2, 3 anos. São empresas que querem que eu fale diretamente para as mulheres, para as funcionárias, que estão, às vezes, desanimadas, não estão conseguindo trabalhar e cuidar da casa, trabalhar e o marido não deixa, o filho fica na creche, tem dificuldade de associar o trabalho com a família. E aí eu conto um pouco da minha experiência desde pequena, que eu trabalho desde 15 anos. E
começou tarde,
conciliar. Viu? Como eu sou mãe solteira do Pedro Arthur, eu passo umas dificuldades, às vezes, parecidas. Não é exatamente aquelas, né, Cidinha? Mas eu posso testemunhar para elas uma maneira, como é que eu faço, como é que eu lido com isso, como é que eu consigo não atrapalhar o meu profissional e também não deixar a minha família sem atenção, carente.
E você descobriu que tinha esse talento como? Para fazer palestra.
Então, isso foi...
Porque eu também tive como você. Comecei mais cedo que você, com 7 anos.
É, eu sei.
Entendeu?
Eu sei disso.
E daí, eu não sei se teria uma vocação para ensinar alguém a seguir a vida.
Eu desenvolvi esse dom, esse talento, quando eu fui missionária consagrada da comunidade Canção Nova. Eu fui missionária lá há uns 10 anos. É uma comunidade católica que evangeliza através dos meios de comunicação, rádio, TV, internet, música, CDs e livros.
E quem te introduziu a fé, a religião? Foi o Roberto Carlos?
Olha, não, eu nasci no berço católico. Eu nasci no berço católico e cresci tendo que ir à missa, fiz primeira comunhão, crisma. É claro, com o Roberto... Eu ficava impressionada porque ele não perdia uma missa aos domingos. Ele consultava a Bíblia, ele lia as passagens para fazer as músicas de mensagens. E aí fui vendo que esse era o caminho que todo mundo fazia. Quando eu era adolescente, eu achava chato, mas tem que fazer de novo. E foi engraçado que um dia, estava um domingo maravilhoso, um sol maravilhoso, e a gente ia aqui à missa. E eu falei, puxa vida, não dá pra gente sair de barco, não? Tem que ir à missa primeiro. Então, ele realmente me ajudou a selar a importância da oração.
Essa fé é uma coisa que pode ser transferida de um para o outro?
Ela pode ser o quê, Cidinha?
Transferida. O Roberto transferiu para você.
Não tem como transferir. Você assimila ou não? Sabe, você acata aquilo e concorda, ou você fala, besteira, vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas como eu tenho já semente, a minha avó, minha mãe, todo mundo da família, tinha essa direção de a gente pedir a bênção antes de dormir, agradecer o alimento na hora que eu estar sentado à mesa. Quer dizer, então na hora que ele também falou, eu falei, então realmente consolidou. Mas se a pessoa não tem a base, não tem em casa, não vem de berço, vai demorar talvez um pouco mais para poder entender como é bom ter fé, esperança e achar... E um Deus que cuida da gente, né, Cidinha?
Você disse agora, quando foi aniversário do Roberto, você escreveu uma declaração para ele, dizendo que ele foi o grande amor da sua vida. É fácil dizer isso, tendo tido outro marido?
Entendi, é fato o quê?
Dizer isso para um homem que foi seu companheiro e tendo tido outro marido.
Ah,
não há,
tá.
Não há uma cobrança dos filhos?
Olha, Cidinha, eu vou ser bem sincera, que as pessoas entendam a minha posição. Obviamente que se o Roberto estivesse casado, obviamente se ele estivesse com, vamos supor, namorando uma pessoa e tenha assumido algum relacionamento, eu não falaria tanto O que foi a nossa vida, o tanto que foi a nossa relação maravilhosa, as músicas belíssimas que ele fez, porque eu não gostaria de ser a mulher dele ouvindo isso da outra, por exemplo, entendeu? Mas, a partir do momento que ele não assumiu nada, não está namorando, não casou, e eu também estou solteira, não que eu esteja fazendo isso para chavecar o Roberto, não é isso? É que eu quis aproveitar para homenageá-lo, ele fez 80 anos. E a gente está aqui acompanhando o Roberto, 70, cantando as músicas que todos nós gostamos. Eu cresci ouvindo o Roberto aqui em São Paulo, queria ir na Jovem Guarda e não podia. Eu ia a shows aqui em São Paulo, e de repente ele virou meu marido. Então eu quis colocar isso, assim, pô, 80 anos, Cidinha, são 80 anos, né? Quando eu conheci o Roberto com 16, 17, e nós começamos a namorar e vivemos juntos até os 30... Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu era adolescente e passei para a fase adulta de mulher com ele. E aprendendo muita coisa com ele, várias coisas que ele me ensinou, porque eu sou muito ansiosa, quero fazer tudo rápido, resolver tudo rápido. Então, verdadeiramente, ele foi muito importante na minha vida.
Ele foi um pai para você?
Entendeu?
Ele foi um pai para você?
Não, pai foi não. Não, pai,
foi um
não.
Amante? Porque a gente escolhe às vezes, né? Ele é um pai para mim. É uma frase que você ouve constantemente as mulheres se referirem ao seu marido.
Não.
Ele é um Deus, ele é um pai, ele não. É um amante.
Não, pai não.
Nem
eu
Deus, nem amante.
Ele é realmente um maridão, foi um maridão para mim, um companheirão. Um amigão, entendeu? Mas pai não foi hora nenhuma. Ele foi mais companheiro, sabe, namorado.
Ensinou religião, mas não me misture nisso. Eu não sou pai de ninguém, né?
Isso.
Miriam, qual foi a grande descoberta da sua vida com Roberto Carlos? O que ele tem de melhor e de pior?
Falhou a ligação, Cidinha?
Não foi, não. Você está tendo tempo a pensar.
Não, é verdade, pode falar.
Então, o que que o Roberto Carlos tem de melhor e de pior?
Ah, tá, entendi.
É.
Bom, vamos lá. De melhor é que ele é uma pessoa, ele é muito carinhoso, ele é extremamente romântico, ele trata, me tratou pelo menos, né? A mulher é prioridade para ele, trata mesmo assim muito bem. Ele é realmente aquele homem romântico que ele escreve, ele é aquele homem carinhoso que ele escreve, ele se incomoda com a sua família, se preocupa com a família, de estar junto. E, então, eu sei assim, ele, no meu caso, ele teve tanta paciência comigo que eu tinha um mau humor de manhã, horroroso. Ninguém podia falar bom dia para mim, que eu já reclamava. E aquilo, ele, em vez de ficar chateado...
Imagina o Roberto... Não, não, agora uma pausa. Uma pausa para a meditação.
Ah.
Como é que uma mulher pode ficar de mau humor acordando ao lado do Roberto Carlos? Me fala isso, Miriam.
Cidinha.
Uau, se eu acordasse um dia ao lado do Roberto Carlos, eu ia pensar, é um sonho.
Isso é
meu
acontecer.
Marido está me ouvindo, vai me cobrir de porrada em casa. Né?
Teve um dia muito engraçado que eu sabe quando você fala assim, você quer que chamar o quê? Vamos pedir um, vai tomar café antes aí, eu tinha que viajar para o sul. Você vai tomar café? Não, não vou. Você vai tomar café? Não, não vou. Aí, ele, na noite anterior, né? Você que não quer pedir o café antes de sair para o aeroporto? Não, não quero. Aí eu acordei com aquele mau humor. Ele fala, Mirinha, você quer que eu peça café? Eu já falei que não, Roberto.
Você era insuportável. Como é que ele te aguentou 11 anos, Miriam? Eu já tô com pena do Roberto, cara.
Pois é, aí eu tomei um susto. Ele olhou pra minha cara, em vez de ficar chateado, ele riu. Ele riu. E aí eu fui com aquela coisa na minha cabeça, peguei o avião, deixei lá naquela cidade. Quando eu entrei no carro pra ir pro hotel, falei, ai meu Deus, e ninguém sabia, acho que a gente tava junto ainda nessa época, quando eu te fiz isso. Eu liguei para ele e falei, Roberto, você me desculpa. Ele já estava rindo de novo. Então, quer dizer, graças a Deus, ele teve muita paciência comigo e me ensinou realmente que tem que acordar sorrindo, com o coração agradecido, né?
Vem cá, qual foi a música que ele fez para você?
Ele fez Tudo Para
Quando a Gente... o Maurício Menezes está dizendo que foi Aleluia.
Não, Maurício,
por ter te encontrado e por ter se livrado de você, Miriam.
Não. Foi.
Qual foi a música?
Beleza, Côncavo de Convexo, Gosto de Tudo, Eu Preciso de Você. Várias bem bonitas, bem bonitas.
E ele mostrava para você, eu fiz essa música para você?
Mostrava.
É.
De madrugada, ele compõe de madrugada, ele mostrava assim esse dia.
É. E por que que vocês brigaram?
E por que que o quê?
Vocês brigaram.
Eu ou ele?
É.
Eu tinha 17 para 18, ele tinha 34. Nós somos. Ele é 17 anos mais velho do que eu. Por exemplo, agora eu estou com 62. Ele fez 80, eu vou fazer 63.
Não, eu não foi isso que eu perguntei, não. Eu perguntei por que que vocês brigaram, só por isso, pela diferença de idade? Oi, Miriam. Alô, Miriam.
Oi, oi.
Vocês brigaram por quê, você e o Roberto?
Então, aí essa pergunta a gente vai deixar para outro dia.
Ah, para com isso, não. Quando então, ele fizer 90,
Paulo,
você vai contar.
Em São Paulo, né?
Hein?
Tô aqui com meu...
Ele corneou você?
Não.
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 Então tá bom.
Eu tô num telefone sem fio, sabe, Cidinha? Eu tenho que ficar parada, que sem fio, fixo, sem fio. Se você sai da posição, o som corta.
Você também com esse telefone sem fio, hein? Miriam, você
Oi.
É feliz? Você é feliz, Miriam?
Oi, Cidinha.
Você
tô
é
ouvindo.
Feliz? Oi, Miriam. Você
tô
é
ouvindo.
Feliz? Quem vai ficar infeliz aqui sou eu, de tanto perguntar isso. Agora ela entendeu. Tu tá me dando uma calça riada, Miriam.
Desculpa, Cidinha, o telefone é sem fio fixo, tá horrível, tá fazendo um bom barulho, corta.
Tá bom, Miriam.
Sério?
Valeu a pena falar com você. Eu te desejo a maior felicidade do mundo e admiro a tua personalidade. Você é uma mulher que fala o que pensa, diz o que quer. Isso é muito bom. Miriam Rios. Um beijo enorme para você e que você seja sempre muito feliz.
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
Super